Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, com licença que tá chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, entrando pelo seu rádio, pelo seu celular, pela sua casa, para trazer todos os assuntos fundamentais pra gente pensar uma sociedade mais igualitária, mais justa. A gente não tem nenhuma vergonha aqui de falar, de priorizar agroecologia, saúde, alimentação, direito dos povos, direito das comunidades. E é claro, sem deixar de lado o que tá pegando fogo no momento, falar de política, economia, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Vem aí a primeira Bienal do Samba de São Paulo e se prepare que você pode sim participar. Daqui a pouco a gente fala do concurso que vai concorrer a premiações. Paralimpíadas de Paris começam hoje com cerimônia de abertura e o Brasil estreia amanhã. Vamos saber todos os detalhes. Observatório das Desigualdades aponta melhora na economia, mas com renda concentrada. Observatório do Clima propõe que Brasil precisa reduzir emissões de gases em 92% até 2035. Sabatina de candidatos à Prefeitura de São Paulo. Altino Prazeres Júnior, do PSTU, foi o primeiro entrevistado pelo Brasil de Fato e a gente vai trazer detalhes dessa conversa que aconteceu ontem. É isso e muito mais. Se liga que o programa de hoje está só começando. E vem aí a primeira Bienal do Samba de São Paulo, minha gente. Que alegria pronunciar essas palavras, que alegria falar desse evento maravilhoso que vai acontecer em novembro, ao longo do mês inteiro, ainda tem um tempinho, mas já é tempo sim da gente falar sobre isso, inclusive porque tem um convite para todo mundo participar dessa grande festa, a gente já vai falar sobre isso, mas antes é importante comentar que ele vai acontecer no Centro Cultural São Paulo, CCSP, é uma parceria da Faculdade Zumbi dos Palmares, numa realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo com outros apoiadores. Bom, algo muito importante que a gente precisa falar é justamente sobre essa possibilidade das pessoas participarem, porque está acontecendo também a primeira mostra de canções inéditas das comunidades de samba de São Paulo. Então, todas as pessoas podem participar e enviar suas canções, suas composições e vão estar concorrendo a serem lançadas, a serem executadas ao longo da Bienal. E é bom dizer também que vai ter uma remuneração, afinal, samba também é trabalho. A gente vai falar sobre tudo isso porque a gente está recebendo a realizadora desse evento, é membro da direção-geral da primeira Bienal, que é Angélica Tobias, filha do Tobias da Vai Vai, esse grande mestre, um grande compositor aí do samba paulistano, do samba nacional. Então, antes de tudo, Angélica, que honra tê-la aqui conosco, obrigado pela sua participação e vamos falar de samba.
Vamos sim. É uma honra pra gente, né, ter essa oportunidade aí de estar falando desse evento aí, que vem ser único, né, vai acontecer aqui na capital, mas é aberto para sambistas de todo o estado de São Paulo, né?
Sim, importante a gente já começar a convocar as pessoas, estamos falando com antecedência justamente porque é para realmente convocar as pessoas, o samba é assim um grande trunfo nacional, claro que cada estado, cada região tem a sua particularidade, então a gente vai falar especialmente do samba paulistano, do samba paulista, mas é óbvio que essas coisas se conectam, ele não é só daqui, ele é do Brasil inteiro. Bom, vamos começar logo falando sobre o evento, a gente vai falar mais sobre essa mostra para todo mundo participar, mas Angélica, eu queria entender um pouquinho mais como vai funcionar essa primeira Bienal, quero entender as motivações, as inspirações, mas primeiro apresenta um pouquinho pra gente então sobre a primeira Bienal do Samba de São Paulo que acontece em novembro.
Então, a iniciativa, né, partiu do meu pai, né, do Tobias, ele queria fazer alguma coisa assim, de expressividade realmente pro samba, né, e aí calhou dele junto com a secretária, né, de cultura, também está buscando alguma coisa nesse sentido. E aí teve, né, a ideia, né, da primeira Bienal do Samba de São Paulo, que era justamente para fomentar o samba de uma forma estilosa, bacana, né, como o samba realmente merece. E aí a gente apresentou a proposta para ela, né, dessa Bienal, que a Bienal ela vai consistir numa exposição que ela vai acontecer durante todo o mês de novembro no Centro Cultural São Paulo. Durante o mês também, né, uma vez por semana, a gente está montando a programação, né, então fica um mistério. Vão ter palestras, rodas de conversa, workshops, né, vão ter aos finais de semana também shows musicais, onde a gente vai apresentar também, além de sambistas aí conhecidos, também os vencedores, né, desse concurso que a gente está fazendo aí, da primeira mostra de canções inéditas das comunidades de São Paulo. Então é um mix de coisas, né? E um dia desses de palestras que a gente vai fazer é a nossa parceria junto com a Faculdade Zumbi dos Palmares, né? Onde a gente vai participar junto, a gente vai unir, né, as nossas palestras, conversas, junto do segundo congresso da Unisamba, né? Que eles vêm promovendo já pela segunda vez. Então, tudo vem se conectando, né? A gente vai fazer parte também das comemorações da Virada da Consciência Negra, né, no mês de novembro. Então, assim, tudo se interligando, né, pra gente, como você falou, né, a gente tá em São Paulo, mas em São Paulo a gente recebe gente de todo o país, de todo o Brasil, de todo mundo, né, então o samba se mistura muito, ele tem aquela pitada paulista, mas ele vem com uma pitadinha de cada coisa.
Que maravilha, vai ser um novembro intenso, minha gente. Estejam preparados, estejam bem de saúde, porque, olha, não vai faltar coisa pra gente aproveitar, pra gente celebrar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a mostra, pra como as pessoas podem participar, mas já deixa eu adiantar um pouquinho que até o dia 30 de agosto, até essa sexta-feira, que tem o prazo justamente pra enviar, pra participar. E lembrando, então, que tem uma remuneração, tem uma premiação em dinheiro, R$6.000, R$4.000 e R$3.000, respectivamente, para as três primeiras colocações. A gente vai depois indicar melhor como as pessoas podem fazer para participar, mas eu já deixo avisado que é pelo Instagram, ali consegue todos os links, todas as informações, @BienalDoSambaSP. Mas, Angélica, vamos falar um pouquinho mais também sobre a construção desse evento, que eu fiquei curioso se ele é inédito no país, se vocês tiveram alguma referência do Rio, de Salvador ou até de outras regiões do país, ou vocês acreditam que uma Bienal do Samba é algo inédito no país inteiro?
Não, não é inédito, né? Em São Paulo, sim, mas a gente se inspirou, sem dúvida, na outra Bienal que aconteceu nos anos 60, né? 70, que trouxe aí grandes nomes, né? Se vocês puxarem aí, vocês vão ver grandes sambas hoje em dia que vocês cantam na ponta da língua saíram lá dessa Bienal, mas essa Bienal, ela era extremamente, era só mesmo um festival, né, então ela premiou muitas canções inéditas, mas não trouxe esse viés de mostrar a história do samba de alguma forma, enfim, foi extremamente só musical, e aqui a gente quer mostrar a história do samba, a importância dele, né, como ele faz parte, né, da vida de todas as pessoas, né, direto ou indiretamente, mas todo mundo tem um pouquinho de samba na sua história, né, então é por aí que a gente vai mostrar para vocês aí como o gênero, né? Ele já foi reconhecido como patrimônio imaterial, né, brasileiro. Então, como se diz, não tem nem comentários quanto a isso.
Isso até me fez lembrar uma frase de uma historiadora, que ela não se dedica exatamente ao samba, mas tem com certeza muitos vieses a partir daí, que é a Inaê Lopes dos Santos, que ela fala que o samba é uma disputa que a população negra faz por outros Brasis possíveis. Então acho que isso aí nos ajuda a entender, porque é importante, claro, celebrar, sambar, fazer a roda de samba, mas também discutir as origens, as concepções, a resistência que foi pro samba nos anos 60 realizar uma Bienal e quase 80 anos depois, mais ou menos, tá ainda consolidado aí como um gênero genuinamente brasileiro, que toca todos os finais de semana, todos os dias tem uma roda de samba acontecendo e sempre resgatando toda essa história, que fala-se muito sobre celebração, fala sobre trabalho e também fala sobre resistência e muitas coisas. Angélica, eu queria aproveitar a tua presença aqui, então, pra gente fazer uma rápida aula de história. Claro, não é pra, né, todo mundo pegar o caderno e anotar as coisas, mas eu acho que ia ser bacana, então, a gente falar um pouquinho da história do samba paulista, do samba paulistano. A gente conhece muito algumas figuras, a começar pelo seu pai, né, ou também a Dorinã Barbosa, que é unanimidade no Brasil, todo mundo conhece o Bixiga, mas acho que tem até histórias que a gente podia cavocar um pouquinho mais, falar, por exemplo, do grande Geraldo Filme, que sem dúvida foi um grande precursor aí do samba, que nem era em São Paulo ainda, era nos arredores. Enfim, eu não quero te colocar aqui numa situação difícil de repente virar professora de história, mas será que tu não pode nos aguçar um pouquinho falando de outros grandes nomes, da concepção, de como o samba em São Paulo acabou se consolidando e também, claro, reunindo essas outras raízes nacionais que de outras partes do país?
Nossa, é complicado, Geraldo Filme, assim, ele é um grande nome porque ele teve participação em muitas, muitas vertentes, né? Ele passou, ele tem uma grande história com o Vai Vai, mas ele tem com várias outras escolas de samba, né? Então ele ajudou a fundar muitas delas, e entre muitos outros. A gente tem o Henricão também, outra grande figura que a gente precisa também destacar a importância dele, primeiro o Rei Momo. Muita gente viu também ele em algumas novelas, então a gente puxar aí um pouquinho na memória, né, dar uma pesquisadinha, mas a gente também tem nomes mais recentes também, né, como a gente ainda tem vivo aí o Seu Oswaldinho da Cuíca, que é o nosso primeiro cidadão samba de São Paulo, que deu aí abertura aí para todos os, o que chamam hoje de embaixadores, embaixatrizes do samba, né, todo ano é escolhido no dia do samba, né, um casal de embaixadores e embaixatrizes. Quem deu abertura a isso foi o Seu Oswaldinho da Cuíca, ele foi o primeiro a abrir esse leque, né, eles abriram uma premiação especial para ele, e isso se tornou uma tradição hoje em dia, né, outra figura também que a gente precisa destacar, o Germano Matias também, que a gente perdeu ele no ano passado, e eu tive a honra de ser a última empresária dele, a última produtora dele, e assim, eu não tenho nem palavras para dizer o que, que eu aprendi de música, de vida, e de malandragem também, né, sem dúvida, né, com o Seu Germano Matias. Então, assim, a gente tem muitas figuras no samba paulista que pra gente falar, pra gente destacar, é muita, como se diz assim, é uma bagagem muito grande, como se diz assim, você precisaria ter algumas horas aí pra, pra gravar, pra gente poder colocar tanta coisa importante que a gente tem.
E muitas mulheres também, né, Madrinha Eunice aí, que considerada uma pioneira do Carnaval de São Paulo, fundou a Sociedade Recreativa Beneficente do Samba Lava Pés Pirata Negro, que até hoje existe, até hoje aí consegue juntar muitos bambas, enfim, a gente poderia, como você disse, passar horas celebrando tudo isso. Eu acho que vai ter esse momento, inclusive em novembro, né, a gente tá aqui só dando uma palhinha de tudo que vai ser conversado, de tudo que vai ser exaltado ao longo do mês de novembro, durante a primeira Bienal do Samba. Bom, vamos falar um pouquinho então, Angélica, do concurso, que eu imagino que as pessoas que estão descobrindo sobre isso devem estar bem ansiosas. Então, basicamente, pessoas, qualquer sejam agremiações ou pessoas individuais que tenham aí uma composição, um samba, podem enviar para vocês, e aí vai estar concorrendo justamente a esse concurso, que vai ser, claro, remunerado financeiramente e depois apresentado durante a Bienal. É mais ou menos por aí, Angélica?
Isso, mais ou menos. Na verdade, ela é bem direcionada aos sambistas, vamos assim dizer, os sambistas que virem o samba mesmo, né? Porque pode ser qualquer compositor, né? Desde que ele tenha vivência em alguma comunidade de samba. E o que vem a ser uma comunidade de samba? São as escolas de samba, são as comunidades de rodas de samba, os terreiros, outras formas de coletivo, né? Que de alguma forma ressaltam aí que estão sempre vivendo aí a cultura do samba. Então ele de alguma forma precisa comprovar, né, que ele tem essa vivência junto com essa comunidade de samba. E aí ele pode escrever a sua canção, né? As comunidades de samba, agora, né, a gente deu uma mudadinha na regra, a gente limitava a quantidade de composições indicadas por comunidade, mas a pedido de todo mundo a gente abriu o leque, então não tem limites. A comunidade de samba, ela pode escrever quantas canções elas quiserem, desde que não seja do mesmo compositor. O mesmo compositor, tá? O mesmo compositor não pode participar de duas músicas, né? Ser um representante em uma, participar de outra, então isso não pode. Porque é justamente para a gente abrir quanto mais oportunidades para diferentes sambistas, né? Terem aí o seu lugar ao sol. E vão ser 12 sambas selecionados, né? Todos eles vão ganhar a produção com arranjos, né? A gravação desse samba, que vai ser lançado posteriormente num álbum com todos eles. E os três primeiros, além da produção e a gravação, eles vão receber também a premiação, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar, eles recebem a premiação em dinheiro. Mas todos vão se apresentar lá no palco do Centro Cultural São Paulo, o seu samba classificado.
E o prazo, então, para participar, para concorrer, para enviar até essa sexta-feira, dia 30, e o resultado sai quando, Angélica?
Dia 13 de setembro. E já foi prorrogado, era até o dia 15. A gente já prorrogou, já está no concurso finalmente, então não pode perder tempo, não, tem que fazer logo a inscrição, porque O termo de conselho já está aí.
Sim, exatamente. E Angélica, que critérios vão ser levados em consideração aí na avaliação? Porque eu pergunto isso muito para se de repente tem alguém nos escutando, uma comunidade aí que, poxa, a gente está com aquela que está quase pronta, está faltando algum detalhe, mas vamos gravar para participar. Vai fazer diferença se gravarem um pouquinho meio caseiro, um pouco improvisado, em relação a uma outra que já está gravada no estúdio, afinado, masterizado, finalizado? Isso vai ser um critério também para as pessoas já entenderem o quanto vale o esforço, o quanto vale aí, que prioridades dá para poder participar.
Não, isso não vai ser avaliado, né? Todos os critérios de avaliação, eles estão dentro do regulamento, né? Que todo mundo pode acessar principalmente no Instagram, né? Do Bienal do Samba SP, no Facebook também. Lá você vai ter o regulamento, você vai ler e preencher um Google Form, né? Então lá você encontra a maioria disso. Mas não tem problema ser material caseiro, muito pelo contrário, né? Quanto mais caseiro a gente acha que é mais possível que essa canção seja inédita, né? Porque o que a gente considera inédito é que ela nunca tenha sido gravada, ela nunca tenha sido registrada, né? Se o sambista ele já mostrou ali num bar, uma roda de samba, poucas vezes, assim, então a gente considera que essa música é inédita, né? Ela não pode ter um grande conhecimento. Então as pessoas precisam colocar esse áudio, né? Não precisa ser um super videoclipe, no Instagram como não listado, né? Então ele precisa transformar isso daí num audiovisual, não precisa necessariamente ser uma gravação. Se quiser só colocar ali o áudio, uma imagem estática, por exemplo, não tem problema. O que a gente quer sentir é a essência da letra e a melodia, enfim, a ideia do que aquele sambista tem, porque essa música, posteriormente, ela vai ser arranjada, gravada, tudo pela equipe.
Angélica, a senhora disse no Instagram, é no Instagram ou no YouTube que é para subir?
No YouTube, o músico, ele vai ter que, quando ele vai preencher o formulário, né, explicando, ele vai ler o regulamento, então lá ele vai ter um formulário para poder preencher e vai colocar os vários dados, os dados da comunidade, os dados do compositor, a letra da música, enfim. E lá vai ter um espaço para colocar o link, da música. Então, o único formato que a gente vai estar recebendo é no YouTube, né? Então, a pessoa precisa estar subindo esse vídeo no YouTube e nos enviar o link, né? Então,
Certo.
isso pode ser um vídeo, pode ser somente o áudio, mas tem que ser um link do YouTube colocado como não listado, para que outras pessoas não possam ter acesso antes que a comissão julgadora possa ver, né? Depois que for avaliado, não tem problema, mas durante esse período a gente pede que o link fique ali como não listado.
E Angélica, essa comissão julgadora, ela tem a participação do seu pai, né? O Tobias da Vai-Vai, e quem mais que tá compondo, a gente pode saber, ou isso também faz parte do mistério?
Ah, isso faz um pouco parte do mistério, mas a gente tem aí grandes nomes, aí senhores do choro, tem músicos e grandes compositores, né, como a gente chama de os canetas de ouro aí de grandes sucessos de enredos de escolas de samba. E aí eu não vou dar mais spoiler não, que depois todo mundo fica sabendo.
Pronto. E vamos voltar então a falar um pouquinho da Bienal, que como você comentou, ainda está com a programação em formação. É, claro, só em novembro, tem um tempo até lá. A gente está adiantando todo esse papo justamente por conta do concurso, mas até a Bienal tem um tempo. E também já vamos aproveitar para falar que é gratuito, então todo mundo vai poder participar, é um mês inteiro, vai ter muita coisa. E vocês estão pensando em tentar trazer grandes nomes do Brasil inteiro para também trazer um pouquinho dessa marca do samba nacional, ou realmente o foco vai ser resgatar todas as raízes do samba paulistano, paulista, assim, mais ou menos como que vocês estão tentando dimensionar o evento, Angélica?
Então, independente se é paulista ou não paulista, o nosso critério é que tenha uma grande expressividade dentro de São Paulo, né? Ele tem que ter uma história dentro de São Paulo, né? Tem que, como se diz assim, fazer história aqui. Porque muitos músicos, né, vivem, vamos assim dizer, nessa ponte Rio-São Paulo, né? Então, não tem como a gente descartar também muito a presença do Rio de Janeiro e outros estados também, na influência do samba de São Paulo, né? Então, acho que todo mundo se complementa, né? E não só também se atender essa questão do samba raiz, mas o samba, ele é uma coisa muito orgânica, né? Então, ele também evolui. Ele vem trazendo novas misturas, novos ritmos, né? Então, isso também é uma coisa que a gente pretende também buscar aí e tá dando uma olhada ainda, por isso que essa programação ainda não está completa, porque a gente quer tentar diversificar o máximo possível. E, inclusive, dentro do concurso da mostra, um dos critérios de avaliação é justamente a inovação, né? Tanto que é para os compositores não ficarem presos a, ah, eu só posso escrever um samba tradicional, um samba raiz. Não. A inovação também, ela conta ponto dentro do regulamento.
Angélica, eu sei que você é suspeita de falar, mas, enfim, eu queria agora resgatar um pouquinho da história da Vai Vai, justamente, né, trazendo um pouco das memórias que tu tem do teu pai, desde quando que você começou a respirar samba, imagino que desde a barriga, mas conta um pouquinho se você acha que a Vai Vai é a maior expressão de samba de São Paulo.
Ah, como se diz assim, é complicado falar esse tipo de coisa, porque eu acho que todas se complementam, né? Às vezes, quando a gente puxa ali uma história mesmo do samba de São Paulo, a gente vê que era uma grande efervescência e elas foram surgindo juntas, né? Uma acabou sendo fundada um pouco antes da outra, mas acho que muitas escolas, o Camisa Verde e Branco também, ela tem uma história muito forte, né? Apesar, né, da história do meu pai estar ligado a Vai Vai e tal, pode ser até estranho, mas eu nunca fui muito de escola de samba, eu sempre fui mais dessa parte da pesquisa, né? Então, antes, né, na minha adolescência, eu não fui muito de frequentar escola de samba, mas como você falou, não tinha como, eu vivia aquilo, eu ouvia aquilo, eu estava sempre dentro daquilo, mesmo lutando, querendo ser roqueira, sabe? Mas, como se diz assim, mas o samba me venceu e hoje em dia, assim, eu sou encantada com o samba, pelo seu fator histórico, por tudo aquilo, com essa história realmente, né, com o crescimento da cidade, com o crescimento do Brasil, né, a história brasileira não tem como, o samba é a grande trilha sonora das nossas histórias, né, então não tem como não se encantar com esse tipo de coisa, mas é complicado, porque o samba, quando a gente fala da Vai Vai, a gente está falando da parte das escolas de samba, né, então que é um núcleo que tá ligado ao samba, mas não necessariamente só isso, né? Porque eles estão ligados mais ao carnaval, que é um pouco mais competitivo. Mas quando a gente fala de samba, a gente pode pensar também no samba rural, né? Que a história do samba de São Paulo, ela vem um pouco mais nessa raiz, né? O samba do interior, aquela coisa mais rural, e aí ela vem urbanizando aqui, sentido a capital, né? Aí aqui a capital a gente vai ter um pouco mais o choro, né, que muitos dizem, o choro não é samba, o samba não é choro, aí fica a dúvida, né, fica a polêmica, né, Tostines vende mais porque é fresquinha, fresquinha porque vende mais, né, eu sou suspeita para falar, porque eu também sou apaixonada pelo chorinho, né, então a história, ela vem muito orgânica crescendo, né, então hoje em dia, se você for ver, nos anos 90, por exemplo, uma grande expressividade do samba era o pagode, né? Aqueles grupos de pagode, a gente tinha Raça Negra, Molejo, né? Então era uma outra visão do samba que efervescia naquele tempo, então ele vem organicamente crescendo. Hoje em dia, né, ele é misturado com o rock, a gente vai ter o samba rock, né, e várias outras misturas aí do samba. Então, assim, ele vem trazendo, tipo assim, é uma semente que foi muito bem plantada e continua dando frutos e mais frutos e cada vez mais frutos aí pra gente, né? Isso precisa ser explorado e é isso que a gente pretende aí trazer com a primeira ainda Bienal do Samba SP, né? Vamos deixar frisado que é o SP, porque Bienal do Samba ela já aconteceu, então a gente coloca aí que é a primeira de São Paulo e que a gente pretende aí também crescer esse projeto para outros estados, né? Mas por enquanto a gente começa aqui por São Paulo.
Eita, que maravilha. Então, com essa promessa, a gente encerra a entrevista de hoje. A gente acabou de conversar com a Angélica Tobias, ela que é responsável, está organizando aí a primeira Bienal do Samba de São Paulo. O evento acontece em novembro, completamente gratuito, ao longo do mês inteiro, no Centro Cultural São Paulo. Vamos falar mais sobre isso. Já estamos anunciando justamente porque até lá, antes disso, no dia 30, agora, sexta-feira, encerra a participação, a possibilidade de participar da Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo, que vai aí eleger as 12 principais composições que foram enviadas, composições inéditas, vão aí estar podendo participar justamente da Bienal. As três primeiras vão ter essa remuneração, mas todas vão participar depois de um grande CD que vai ser gravado com essas 12 canções. Então, Angélica Tobias, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de conversar aqui com a gente do Brasil de Fato, viu?
Eu que agradeço a oportunidade aí de poder divulgar o nosso evento aí, para que mais pessoas possam rapidinho aí fazer as inscrições aí, que ainda dá tempo de participar aí da primeira mostra.
Bora lá, gente. @BienalDoSambaSP. Procura no Instagram que tem todas as informações. E agora sim, para encerrar a entrevista, Angélica, que tal um samba bem paulistano, então, aí, pra gente acabar no melhor jeito aqui a nossa conversa?
Para eu escolher, que difícil, hein? Que difícil.
Saia justa. Vamos ver.
Tem que ser justo. Então, vamos homenagear aí meu querido Germano Matias, doutor no samba, Acho que é um bom samba para a gente poder estar apresentando para o pessoal o que é um verdadeiro samba paulistano.
Maravilha. Germano Matias, então.
E o doutor, para entrar no samba, não tem embaraço. Como gente bomba, faz um belo passo. Que um passista lhe ensinou. E quem vê ele desfilando em plena avenida, com sua fantasia multicolorida, não diz que ele é doutor. Bacana, e vai pra Mangueira sambar. Ele até já foi presidente da nossa escola, quase fez um samba junto com Cartola, e disse que no morro é que é lugar, bom lugar pra se morar. E o doutor, para entrar no samba não tem embaraço, como gente bamba faz um velho passo, que um passista lhe ensinou, e quem vê ele desfilando em plena avenida, com sua fantasia multicolorida, não diz que ele é doutor.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos aproveitar para passar um recadinho que a gente adora compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Saber que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, aonde você estiver, o Bem Viver chega para ajudar nessa missão de propagar cada vez mais as nossas vozes de norte a sul, de leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente. São mais de 400 emissoras que estão com a gente nessa missão de propagar a voz do Bem Viver por aí. Bora com a gente! E por aqui a gente volta a falar sobre as Paralimpíadas. Ontem a gente entrevistou a secretária nacional dos Direitos à Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. E agora a gente vai falar mais detalhes dos jogos que começam justamente hoje com a cerimônia de abertura. O Brasil estreia amanhã, na quinta, dia 29, e conta com 279 esportistas que vão atuar, que vão concorrer às nossas medalhas aí nas Paralimpíadas de Paris. O nosso país está com a maior delegação da nossa história, isso em jogos fora do Brasil, porque quando a gente recebeu aqui no Rio, em 2016, tivemos mais esportistas, atletas, mas pela primeira vez a gente tem um número tão grandioso fora do nosso país. Vamos saber mais detalhes sobre tudo isso? A nossa repórter Thalita Pires está com todos os detalhes e conta pra gente.
Os Jogos Paralímpicos de Paris começam nesta quarta-feira, com a realização da cerimônia de abertura, a partir das 15h. Os porta-bandeiras brasileiros serão os campeões paralímpicos Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação. As competições se iniciam nesta quinta, dia 29, já com intensa participação brasileira. Neste dia, o país estará representado no parabadminton, tiro com arco paralímpico, goalball, vôlei sentado e natação. No total, 279 esportistas brasileiros, incluindo esportistas e atletas guia, participam da competição. Esta será a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Também será registrada em Paris a maior participação feminina da história dos Jogos Paralímpicos. Ao todo, 22 dos 26 estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, estarão representados na delegação, em 20 modalidades. A maioria dos atletas é de São Paulo, 71 dos 254 convocados, o que representa 28% do total da equipe. No começo de agosto, o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, lançou uma campanha com atletas medalhistas que participarão dos Jogos. O manifesto foi, mais que vencedores, brasileiros. O vídeo da campanha é estrelado pelos medalhistas Gabriel Araújo, nadador mineiro, a halterofilista paulista Mariana D'Andrea e o velocista paranaense Vinícius Rodrigues. A lançadora baiana Raíssa Machado também participa. O filme está disponível em plataformas online e offline e nas redes sociais do CPB. No material da campanha, Misael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos, afirmou que há dois objetivos envolvidos. Um é o chamado para a torcida brasileira e o outro é aumentar a consciência da população sobre a importância da inclusão por intermédio do esporte. Os jogos ocorrem de 28 de agosto a 8 de setembro, com cerca de 4.400 atletas. Na última edição, em Tóquio, o Brasil conquistou 72 medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, terminando em sétimo no quadro de medalhas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Thalita Pires.
Uma dica para quem perdeu o Bem Viver de ontem, a gente entrevistou a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella, e ela falou justamente sobre a expectativa para as Paralimpíadas, sobre como ela vê as políticas públicas de apoio para esse grupo, para essa população, e também o problema que é a falta de visibilidade que a mídia tradicional, que os veículos de imprensa não dão para as Paralimpíadas, isso em comparação com os Jogos Olímpicos.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
O aquecimento da economia nacional nos últimos anos animou as expectativas no país. Essa turbinada levou à queda no desemprego, aumento do rendimento dos trabalhadores e à redução da extrema pobreza. Mas, apesar disso, a concentração de renda no Brasil aumentou. Isso é o que mostra os dados divulgados ontem pelo Observatório Brasileiro das Desigualdades. O Instituto é uma iniciativa da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, criada no ano passado. E em 2023, o Observatório apresentou um compilado de 42 indicadores que ajudam a medir justamente as desigualdades, as discrepâncias no nosso país. Neste ano, esse monitoramento foi atualizado e apontou mais melhoras do que pioras. Por exemplo, houve queda de 40% na proporção de pessoas em situação de extrema pobreza, isso de 2022 para 2023, um dado muito importante a ser celebrado. Mas, apesar disso, a desigualdade de renda subiu ligeiramente no Brasil. Em 2022, olha só, em 2022, o 1% mais rico da população tinha rendimento de cerca 30 vezes maior do que metade dos mais pobres. Um ano depois, em 2023, o rendimento dos mais ricos subiu para aproximadamente 31 vezes mais do que os mais pobres. O sociólogo Clemente Gans Lúcio fez uma análise desse cenário no país. Ele é coordenador do Fórum das Centrais Sindicais e um dos colaboradores do Observatório. Clemente Lúcio foi entrevistado por Lona Ibelli, a apresentadora do Central do Brasil. Essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, vamos conferir um trecho da fala do especialista.
Esse relatório, ele atualiza pela primeira vez, portanto nós lançamos o ano passado esse diagnóstico, mostrando a amplitude das desigualdades sociais, ambientais, territoriais que existem no Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual, múltiplas dimensões afetam a vida das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E esse relatório atualizado para 2023 mostra, por um lado, que as desigualdades se manifestam como um problema estrutural, ou seja, problemas de difícil enfrentamento, mas de outro lado, o que é muito importante, é que se já observa que em 2023, fruto de políticas públicas importantes, especialmente no âmbito federal, tem um impacto muito positivo na redução da desigualdade, especialmente na situação de extrema pobreza. Houve uma redução muito importante da fome, o Brasil tinha voltado a integrar aquele rol de países que tem uma situação de segurança alimentar muito grave. Há uma clara redução da fome no Brasil com os dados de 2023. Há também uma clara redução da extrema pobreza, uma redução do desemprego, um aumento da massa salarial, um aumento dos salários, tudo resultante de iniciativas importantes do ponto de vista das políticas públicas.
De acordo com os dados, houve melhoras nas áreas de educação, saúde e meio ambiente. Em compensação, o documento destaca piora em algumas questões. São elas desnutrição entre crianças indígenas, mortalidade infantil e déficit habitacional. Clemente Gans Lúcio respondeu sobre esses números e reforçou a questão da desigualdade e da desnutrição de crianças indígenas.
Do déficit habitacional são dados até 2022 que mostram que houve um aumento do déficit habitacional e provavelmente quando nós tivermos a atualização desses indicadores, nós observaremos que a política de retomada, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, terá um impacto positivo sobre a redução do déficit habitacional, que é um problema de desigualdade grave do ponto de vista da condição de vida. Agora, há um problema estrutural que é a grave desigualdade de renda, ou seja, os muito ricos, os 1% mais ricos da sociedade brasileira, comparado aos 50% mais pobres, os ricos têm mais de 30 vezes o volume de renda que os mais 50% mais pobres detêm no Brasil. Portanto, uma desigualdade muito grande, uma desigualdade que tem muita resistência do ponto de vista das suas mudanças, para a qual, por exemplo, uma tributação progressiva como aquela que o governo se propõe a encaminhar para o Congresso Nacional fará muita diferença do ponto de vista do enfrentamento dessa desigualdade, assim como, por exemplo, essa que afeta a vida dos indígenas, especialmente das crianças, o que exige políticas específicas e muito assertivas para que essas condições de vida e de extrema desigualdade possam ser enfrentadas no Brasil.
O especialista também falou sobre as dificuldades de se avançar no combate às desigualdades de gênero e raça.
Olha, as desigualdades de gênero se manifestam nas mais diferentes situações, na condição do emprego, no acesso à escola, no acesso à saúde, muitas vezes no próprio acesso à moradia, especialmente das mulheres negras. Os dados, no geral, revelam que essas políticas que foram implementadas tem um efeito positivo sobre a redução das desigualdades. Por exemplo, a redução do desemprego que ocorreu para todos os trabalhadores e trabalhadoras foi mais positivo, ou seja, o desemprego diminuiu mais para as mulheres negras. Por exemplo, uma outra política afirmativa importante é que houve um crescimento maior da presença das mulheres negras no ensino superior, fruto provavelmente das políticas afirmativas de cotas e de acesso à educação, especialmente para as mulheres e especialmente para os negros. Uma outra política importante é a política de igualdade salarial e condições de trabalho para homens e para mulheres comparativamente aos homens. Novamente, uma política importante na qual os sindicatos devem incidir visando promover a igualdade salarial de condições de trabalho entre mulheres e homens em todos os postos de trabalho. São políticas que têm impacto importante sobre situações de desigualdade, porque, por exemplo, no mercado de trabalho, a situação de desemprego para as mulheres negras é muitas vezes duas ou três vezes maior do que para homens brancos. Essa situação é uma situação que exige, por parte dos sindicatos do poder público, políticas específicas de enfrentamento e, evidente, políticas afirmativas por parte das empresas.
quem quiser conferir então a entrevista na íntegra, pode procurar no Brasil de Fato, no YouTube do Brasil de Fato, que tem essa conversa inteira, além, é claro, da edição na íntegra do Central do Brasil de ontem.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Minas Gerais enfrenta o maior número de incêndios em 14 anos. Situação que fez a deputada Célia Chacriabá cobrar uma ação do Ministério Público. Em um desses casos, o fogo destruiu 3 mil mudas de reflorestamento em um território indígena. Para o cacique Carlos Arapuanã, o incêndio foi criminoso. A gente vai saber mais detalhes sobre essa análise na reportagem do Brasil de Fato.
Um incêndio consumiu parte da aldeia Arapuã Caquiá, em Brumadinho, Minas Gerais, onde moram 60 indígenas Xucuru Cariri. O fogo começou por volta das 17 horas da última segunda-feira, dia 26, e se alastrou rapidamente, chegando perto de duas casas. Em conversa com o Brasil de Fato, o cacique Carlos Arapuanã contou que, por muito pouco, as habitações não acabaram queimadas.
Chegou, sim, próximo de duas casas que estavam mais próximo do fogo. Chegou, né? Se não fosse os bombeiros, ia pegar fogo as casas.
Cerca de 20 moradores da aldeia se uniram aos profissionais, ao lado de outros brigadistas, para combater o incêndio. A força-tarefa conseguiu conter as chamas antes do amanhecer de terça, mas não há tempo de impedir a destruição de 3 mil árvores cultivadas em uma ação de reflorestamento. As mudas de espécies frutíferas e nativas, plantadas há pouco mais de um ano em um trabalho conjunto da comunidade, foram consumidas pelas chamas. O cacique acredita que o incêndio foi criminoso.
O que leva a nós saber que é um incêndio criminoso é por conta que foi na beira do asfalto, né? E bituca de cigarro não ia fazer um fogaréu desse, não. As pessoas, todo ano tem esses incêndios aqui nessa região, só que é as pessoas que já fazem de propósito. Isso é um criminoso, sim, só que eu não sei falar quem é, né? E ontem o pessoal da brigada, eles não viram quem foi, mas assim, quando nós tava apagando, o pessoal já tava tocando fogo em outra parte. Aí foi lá, correu, o esmeliante, que nem fala, saíram fora e eles conseguiram conter o fogo junto conosco aqui da aldeia. Mas o fogo que já tava se alastrando aqui não conseguiu não apagar não.
Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL, ressaltou a gravidade do caso. A parlamentar afirmou que, além do risco à vida, as queimadas causam a destruição do bioma e impactam diretamente o meio de subsistência das comunidades indígenas. Ainda na segunda-feira, a deputada encaminhou um ofício ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Minas Gerais. O documento solicita ações emergenciais contra o crescente número de focos de incêndio no estado. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Minas enfrenta o maior número de incêndios dos últimos 14 anos. Ao todo, são cerca de 4.800 focos registrados do início do ano até agora. A situação se agravou em agosto, com mais de 2.100 novos focos. As chamas consumiram parte de unidades de conservação, entre elas o Parque Estadual Serra do Brigadeiro e o Parque Nacional da Serra do Cipó, onde o fogo foi controlado em 22 de agosto, depois de 5 dias de incêndio. Já na Serra do Brigadeiro, o incêndio persiste há quase 10 dias. De 19 a 26 de agosto, a plataforma Indimap, que usa imagens de satélite para identificar focos de calor, acusou mais de 3.400 pontos com chamas em terras indígenas no país. Em Minas Gerais, foram 12 focos de incêndio de pequenas proporções em territórios de povos originários neste mês. A terra onde vivem os Xucuru Cariri, em Brumadinho, ainda não é demarcada e, por isso, não aparece no mapeamento da plataforma. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Batayer.
São casos como esse e muitos outros que colocam desafios para uma efetividade na questão climática e ambiental. É desafiador, mas não restam mais opções nem tempo. De acordo com o Observatório do Clima, o Brasil precisa reduzir emissões de gases em até 92% até 2035. a organização apresentou uma proposta de ações e metas para o enfrentamento das mudanças no clima. Parar e refletir essa meta é se deparar com uma situação, digamos, extrema e que é para ontem. Por isso, nunca é demais dizer que o Brasil e o mundo estão atrasados e longe da necessária efetividade na questão. Vamos entender mais detalhes sobre essa proposta e sobre os alertas que o Observatório do Clima fez na reportagem de Douglas Matos.
O Observatório do Clima apresentou nesta segunda-feira, dia 26, uma proposta de contribuição nacional determinada brasileira, a chamada NDC, na sigla em inglês, com um conjunto de medidas ambiciosas para o enfrentamento das mudanças climáticas. A NDC é um documento que os governos levam a negociações do Acordo Climático, contendo compromissos e contribuições do país sobre a redução de emissões de gases do efeito estufa. No documento, o observatório estabelece as prioridades que devem ser levadas em conta para o alcance de um teto de emissões de gases até 2035, e isso com redução de 92% em relação a 2005, contribuindo assim com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, como determina o Acordo de Paris. A proposta de NDC traz ainda medidas de mitigação, ou seja, de prevenção e diminuição dos riscos provocados pelas mudanças no clima, como a criação de sistemas de monitoramento e alerta precoces, sobretudo para áreas de risco, além da construção de infraestruturas capazes de proteger as populações vulneráveis. Segundo os pesquisadores do Observatório do Clima, atualmente 35% dos municípios brasileiros se encontram em áreas de risco e possuem baixa capacidade de resiliência diante de eventos extremos. O estudo leva em conta fatores como o aumento da produção industrial e do consumo no período estabelecido como meta e propõe, como pilares do Programa Brasileiro de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, o chamado desmatamento zero e a recuperação do passivo ambiental, a transição energética, uma melhor gestão dos resíduos, além de uma mudança de padrão na produção agropecuária, direcionada a uma atividade de baixo carbono com o sequestro desse carbono pelo solo. Nesse sentido, como medidas concretas, o observatório propõe uma mudança no padrão também do uso do solo e uma redução nas emissões líquidas de CO2, o gás carbônico, e estabelece como metas a recuperação de 22 milhões e 500 mil hectares de florestas recuperadas, a criação de mais de 1 milhão de hectares de SAFs, que são sistemas agroflorestais, e outros 5 milhões de hectares de florestas plantadas. O Observatório do Clima considera como meta a eliminação do desmatamento em todos os biomas, restringindo a área anual desmatada no país a, no máximo, 1.000 quilômetros quadrados a partir de 2030. O documento também propõe o combate à degradação, com uma atenção especial aos efeitos adversos dos incêndios florestais. Para atingir as metas, o Observatório do Clima sugere uma mudança radical no padrão da agropecuária brasileira. Um estudo do MAP Biomas apontou que o Brasil já perdeu cerca de 1/3 da sua vegetação nativa, sendo a agropecuária a principal atividade responsável pelo desmatamento, ocupando hoje mais de 32% do território nacional. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Rodrigues, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Como a gente sabe, as metas climáticas e ambientais não estão sendo cumpridas nos espaços de convenções internacionais. Parece ser fácil para algumas pessoas negociar e acomodar essa questão entre o poder e a economia. Mas não é possível mais negociar a vida quando a própria humanidade destrói as formas de mediação. Ou seja, quando mexe no clima, diminui o oxigênio, polui a água, o solo, o ar e por aí vai. Não vai sobrar ninguém para intermediar a nossa vida no planeta num futuro muito próximo se as coisas continuarem desse jeito.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Programa Bem Viver. sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bom, para quem ligou o rádio agora, está querendo entender o que está acontecendo, este é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. Lembrando que ele também fica disponível nas principais plataformas de podcast e no nosso site também. O podcast 3x4 do Brasil de Fato está realizando sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Abrindo a série, o entrevistado de ontem foi Altino Prazeres Júnior, do PSTU. Ele afirmou que, se eleito, pretende reestatizar o transporte de ônibus e implementar a tarifa zero. O candidato é metroviário na capital e explicou o caminho de viabilizar a proposta. Ele destacou o dinheiro pago nos subsídios às empresas de ônibus como componente importante para fechar as contas. Hoje o transporte custa cerca de 10 bilhões de reais por ano na capital paulista.
Nessa conta, se você tirar o lucro das grandes empresas, do Grupo Ruas e todas as grandes empresas, aí sobra um pouco mais de dinheiro. Portanto, a conta diminui. Só estou colocando esse tema. Porque, veja, quando nós estamos falando que, por exemplo, a CMTC, que era a antiga empresa de ônibus de São Paulo, que era estatal, mas ela não dominava todo o transporte urbano, mas ela atingia a periferia que ninguém queria ir porque não dava dinheiro, porque era uma empresa estatal, não dava lucro. Portanto, não tinha essa preocupação. A preocupação era atender onde as empresas privadas não queriam ir. Depois foi privatizada. Só que como é que ela foi privatizada? Começou a dar dinheiro? Não. Continuou não dando dinheiro naquele período. A jogada foi, o Estado entra subsidiando, o município entra subsidiando e aí dá dinheiro. Eu estou falando que essa é a mesma lógica, só querendo explicar um tema.
Claro.
Essa é a mesma lógica do Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, quando ele privatizou todo o sistema metroferroviário do país de carga, porque carga dá muito dinheiro. E diga-se passagem, as empresas que ganharam concessões do setor privado de cargas não cumpriram e não cumprem até hoje aquilo que prometeram. Portanto, já poderia ter desfeito os contratos e devolver para o Estado sem dar dinheiro para esses caras. Tá bem, do transporte de pessoas sobre trilhos, só teve uma empresa, que foi o Rio de Janeiro, que é péssima, é uma tragédia e tal. Por quê? Porque não dava dinheiro. E por que que agora resolveram privatizar a linha 4 e 5? Mas eu vou voltar para o tema dos ônibus para entender a lógica. Privatizou a linha 4 e 5 do metrô, que na época foi o Alckmin, depois a linha 8 e 9 foi o Dória. Sim. Por que privatizar? E por que agora começa todo um processo de privatização, de acordo com o governador Tarcísio, vai privatizar todo mundo? Porque o Estado resolveu subsidiar para as empresas. Então, veja, se a tarifa por si só não dá grana, os contratos, por exemplo, na pandemia, por exemplo, na linha 4 e 5, que estava no período da pandemia, mesmo a linha 8 e 9 que surgiu depois, mas estava na sequência, no contrato diz, o contrato é por linha, independente do número de usuários, eu garanto o número de usuários, tanto é que na pandemia eles garantiram, por exemplo, todo mundo não estava recebendo dinheiro, porque não tinha os usuários naquele período, mas para as linhas privatizadas estava garantido como se tivesse. Uhum. E segundo, é de acordo com a inflação, independente se vai aumentar a tarifa ou não. Esse é um detalhe muito importante. O que eu quero dizer, parte dos custos muito altos do transporte, inclusive dos ônibus de São Paulo, tem a ver com a lucratividade das empresas. Portanto, não pode estar separado o tema da tarifa zero com o tema da remuneração para esses grandes empresários.
Altino Prazeres Júnior também explicou como essa proposta pode ser feita caso assuma de fato a Prefeitura de São Paulo.
A nossa proposta é, primeiro, estatiza todo o sistema de transporte, não dá um tostão furado para esses grandes empresários, você diminui o custo. Bom. Eu estou me baseando, inclusive, nos números que ela deu, 10 bilhões. Inclusive, a gente ficou ainda de avaliar com todos os detalhes esse número. Agora, na primeira avaliação que fizemos com um instituto chamado ILAES, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Sociais Socioeconômicos, nós fizemos uma avaliação de que era possível garantir a tarifa zero em São Paulo, por exemplo, todos os dias, não apenas aos domingos, desde que você parasse de dar financiamento para essas grandes empresas.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Agora a gente vai falar sobre a Feira Agroecológica no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. E é de lá que o nosso repórter Afonso Bezerra conversou com a agricultora Edilza Lima. No bate-papo, ela falou sobre a importância dos saberes dos povos originários para a nossa saúde. E uma dessas dicas é o suco de folha de macaxeira, também chamado de aipim, mandioca, depende de onde você está. Vale prestar atenção, até porque essa receita não pode ser feita de qualquer maneira. Olha só, gente, a folha de macaxeira possui toxinas, mas com sabedoria e cuidados é sim possível aproveitar sem nenhum problema. Vai lá, Afonso!
Edilza tem um quiosque na Feirinha Agroecológica em Santo Amaro, no centro do Recife. Ela costuma dizer que não tem clientes, e sim amigos. Edilza realiza verdadeiras consultas, ouve a história das pessoas, os relatos dos problemas, e já emenda uma receita dos cosméticos naturais feitos com produtos do seu quintal. A receita vem direto da fitoterapia indígena.
Para a gente, uma retomada do conhecimento ancestral da nossa família, mas também é para perceber como é que o indígena trabalha com a terra, com o que vem da terra, fazendo com que a gente tenha uma qualidade melhor de vida.
Uma dessas famosas receitas é a do suco da folha da macaxeira, uma combinação saborosa, saudável e feita com produtos da terra. Mas atenção! É a folha da macaxeira desidratada, sem as toxinas naturais da planta. Cuidado!
A folha da macaxeira, uma pessoa chegou para mim e disse: você sabia que a folha da macaxeira tem mais informação nutricional da essência da macaxeira do que a própria raiz? Comecei a perceber que tinha alguma coisa ali. E aí a gente foi e viu que a macaxeira, além de combater a anemia, coisa que a gente já fazia com outras punks, né? No caso, a Aura Pronobis, combatia a anemia, combatia a questão da desnutrição, ela aumenta a imunidade, faz com que a imunidade não fique baixa e também ajuda a combater o colesterol alto.
Bom, agora chegou a hora da receita. Vamos aprender a fazer o suco da folha de macaxeira com Edilza. Vamos começar? Sim.
Vamos começar. 2 xícaras de macaxeira cozida, cortada em pedaços pequenos. Lembrar de tirar o que minha avó chamava de cordão da macaxeira, tá? Colocar as 2 xícaras, tá? No liquidificador. Um litro e meio de água. Cada garrafinha dessa tem 500 ml. A gente vai botar aqui com água gelada.
Bem geladinha.
Quanto mais
saindo
gelada...
Ou do gelado, já vai direto.
Muito mais gelada possível. Quanto mais gelada, mais gostoso o suco fica, gente. A gente vai botar aqui agora o suco de 1 limão. Dá uma amolecida nele, que a gente trabalha com as coisas que os avós a gente ensina. Tá? Quando você espreme bem, vai sair os gomozinhos, você faz assim, olha.
Dá pra combinar com outra fruta ou sempre com limão?
Eu prefiro com limão, mas aí se as pessoas quiserem fazer com outra fruta, pode também.
Boa.
A do limão, porque o limão, como ele é rico em vitamina C, ele vai ajudar na questão de aumentar a absorção em ferro.
Sim.
Né? Aumentar essa questão de aumento da imunidade. Então, ó, suco de 1 limão vai dentro aqui. E aí vamos lá. A gente vai colocar essa menina,
a famosa
farinha da folha da macaxeira.
É a farinha, a folhinha é trituradinha.
É uma colher de sopa bem cheia. E o açúcar vai ser a gosto.
E no clima do poder das folhas, a gente encerra a edição do Bem Viver de hoje, lembrando, destacando que ninguém pode utilizar as folhas da macaxeira de qualquer forma e sem conhecimento. A utilização milenar delas é essencial na medicina tradicional e até na conexão espiritual de muitos povos e comunidades. Então, antes de pensar em manipular, é preciso considerar esses saberes que podem ser na ciência e nos conhecimentos populares. Bom, o Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br e pela internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir nosso programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site. Na matéria de divulgação diária do programa, aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.